O Papai Noel subaquático mandou avisar que este episódio tem sinal verde de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Ai, bichos, fronja mais.
Chamegão,
bicho. Que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
E neste ano, Deus te livre de uma queda de bicicleta, de você pegar um chifre, ou então da sua sogra ir morar na sua casa.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande. Para começar mais um Balaio Podcast, meu povo. E vem aí... Ixi, já comecei assim, alto, o som estourando tudo aqui. Vem aí a wishlist do Balaio 2023. É, meu amigo, a gente não tem OnlyFans, não tem Patreon, mas a gente tem wishlist. Tem sim. É, os cabinhos aí que gostam de OnlyFans entendeu, né? Mas enfim.
Gostou de pack do pezinho.
É, enfim. Mas temos aqui nossa wishlist. Vamos passar aqui pelos lançamentos, né, da cultura pop aqui no Balaio. Trazer filmes, séries, games, coxinhas, salgados, boca de fogão, prateleira de...
Fala, enfim,
trazer tudo pra vocês aqui para... Encerrar esse mês de janeiro que passou voando, meu amigo. Eita, mês desgramado pra passar ligeiro, viu?
Só porque a gente tá de férias, né, Teto?
É, exatamente. E para compor nossa mesa aqui, eu estou com ele, nosso querido Alexandre Feitosa, AK Gominho. Fala, meu lindo!
Raul, pessoal. Rapaz... Gabriel me deu a frase de entrada aqui, que era simplesmente dizer que qualquer data que você coloca aqui de algum produto da DC, você pode desconsiderar, viu?
É verdade.
Obrigado, Gabriel!
Cadê Mac pra concordar com ele?
Não, Mac é agora, né? Mac vai ouvir esse programa editado maravilhoso, vai ter delírios de prazer ouvindo isso. Mas eu estou aqui com ele, nosso querido Gabriel Emanuel Gaga. E aí, Emanuel, como é que tá?
Fala, Terry, fala, galera. Assim, em julho, né, eu não sei se eu vou assistir um filme do Nolan ou a Barbie, né? Realmente eu tô me decidindo aí qual desses dois eu vou assistir.
Evidentemente a Barbie.
É lógico.
Claramente, né? Tem o Ryan Gosling, né? Oppenheimer não tem, galera.
De um lado você tem bomba atômica. É, do outro você tem bonecas. Bonecas?
Claramente,
Barbie, pelo amor de Deus. Por favor, Nathan. Ai, Jesus do céu. Vamos lá. Nathan, por favor.
Fala, meu povo. Agora eu quero saber se wishlist no Macaxeira Verso é o caderninho do Mercadinho ou não.
A caderneta. Anota aqui.
A caderneta, né?
Caderneta da bodega, né?
Caderneta do mercadinho. Então, porque wishlist é um negócio difícil de falar,
Ted. É meio difícil de falar, né? Caderninho do balaio aqui, né? De bodega. Vamos escrever aqui no nosso caderninho do balaio. Nossos desejos.
É isso mesmo.
Vamos mudar o título agora, né? Em tempo de execução.
É, fizemos um brainstorm. Se você percebeu, fizemos um brainstorm aqui ao vivo, né? Em tempo de execução aqui do nosso podcast. Né? Acaba de mudar o nome, não é mais wishlist. Né? Caderneta de bodega aqui, obrigado.
Boa, caderneta de bodega é isso mesmo. Eu tava pensando em caderno de mercadinho, mas serve também.
Boa, boa. Redes sociais da Tancirino.
Estamos aí no nosso Balaio Podcast no Kawaii, TikTok, Instagram, Twitter. Segue a gente lá. É, vale reforçar também que a gente tem um canal no Telegram, né? Que é o Balaio Podcast canal. Então a gente posta várias coisas lá, o pessoal comenta, a gente vai tirando onda. Segue lá a gente também, se inscreve. Né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, Ted, é que a gente teve a nossa primeira capa, né, ilustrada por um dos colaboradores que entrou em contato com a gente aí, nossa primeira capa do Balaio de 2023. Sim. Então, se você também quer ter sua arte aí associada às nossas artes e episódios, então entre em contato com a gente no nosso e-mail, que também é nosso pix, balaiopodcast@gmail.com.
Maravilha.
Ô, Nathan, mas Oi. Como é o nome do rapaz que fez a arte?
Foi o Evaristo Ramos.
Evaristo.
Que deu aí a sua contribuição. Então a gente tá lá.
Grande. Grande Evaristo Costa. Não, Ramos.
O bom é o release que a gente manda pra ele. Fez, ó, Evaristo, faz uma capa aí pro episódio que é uma vaca. bebendo cerveja, saindo do mar, perseguido por um submarino e um velho banguela tomando sopa.
E ele entregou, ele conseguiu.
E, não, eu bom aqui, por favor, inclua na capa uma vovó ninja. E ele fez, ele tá lá, maravilhosa a capa.
Grande, valeu, Evaristo.
Muito bom, Evaristo.
Simplesmente, Evaristo leu tudo e fez... Deixem comigo, matou no peito e entregou a arte. Foda pra caralho. Uh-huh. Valeu, Evaristo. Obrigado.
Atentem, atentem para a parte de cima do biquíni da vaca que tem uma réplica nas tetinhas, por favor.
Sim, sim, claro, claro, claro. Muito
enfim, bom. Se você quer também receber um release maravilhoso desse do Balai Podcast, entre em contato com a gente passa o release, passa tudo que precisa fazer e você colabora com nossas capas, tá? Ted, tem também coisa do PicPay, né, pra falar?
Sim, claro, claro. As assinaturas do Balaio estão a todo vapor. Vai lá no Balaio Podcast, lá no nosso PicPay, e faz ali uma assinaturazinha marota. Você faz a sua doação ali no que entrar no seu orçamento, né? Se você é aquela pessoa esquecida, igual a pessoa que vos fala nesse momento, já deixa a assinaturazinha ali pronta, né? Você fica doando ali seu trocozinho pro Balaio, já ajuda muito. Ou senão você faz a doação avulsa também. Tudo que entrar é lucro, meu amigo. Aqui pro Balaio a gente agradece de coração a vocês.
E você também pode contribuir com o Pix, né? Que é o e-mail do Balaio, balaiopodcast@gmail.com. Você pode dar aquela contribuição pra gente. Mas você também pode mandar um e-mail falando, né, que a gente falou merda e tal. A gente fala aqui também.
Uhum.
Manda um e-mail, entra em contato com a gente e tal.
Pois é.
Pode entrar em contato.
Ou senão você pode mandar uma cartinha aqui pro Globo Rural, né? Caixa postal. Pode animal aqui que tá falando com vocês.
Lembrando que assim, a gente tá usando Close Friends pra quem é assinante do PicPay. Então a gente também tá batendo papo no Close Friends lá com caixinha de pergunta, etc, tá comentando de filme, você vê o Instagram paradão lá, mas se você for assinante, você tem um pouquinho mais de movimento através de Close Friends do Balai.
Exatamente.
Bora sim, bora!
Que cabeça grande da moléstia, viu, desse episódio?
Ian tá com um tique nervoso, que a gente já tá meia hora na introdução.
Pois é.
O editor mandou vocês se fuderem.
Bora, dale, vai, dale, vai, começa.
Dale,
vai,
dale, dale. Dale, papai, dale, vai.
Não seja tão difícil em 2023.
A pergunta que não quer calar, 2023 é o ano da Marvel fazer alguma coisa que preste? Primeira pergunta para a bancada desse podcast.
Com toda certeza, né? Porque não tem que se importar com DC no caminho, porque como sabemos por notícias aí recentes, o que sair neste ano não importa pra porra de universo nenhum. Não vai ser filme também separado como foi Batman. Então vai ser aquele filme que você não sabe se vai assistir ou não. Aquela coisa meio bomba.
E sem falar que ninguém sabe nem se vai ter esse ano mesmo. Ou se eles vão... Bicho, a DC, eles estão jogando pra frente. Pra ver se o povo esquece. E dizer, e sair esse filme nem saiu, né? Tá bom.
Não, o foda aqui. Um dos filmes mais aguardados dessa leva da DC, que é o The Flash, né? Que diz que vai falar com o multiverso. Nossa, vai ter o Batman de Michael Keaton. Vai ter isso aqui.
Ia ser o filme pra juntar o e filme. Começar o universo mesmo. Que agora foda-se também, né?
E aí, como diria Mac, vai ser um half bomb.
O que tem de comentário ali é que o James Gunn, ele quer usar ainda o filme do Flash, né? Pra dar o reboot no universo, né? E fazer do jeito dele também, né?
No final ele vai jogar uma bomba atômica, dar um reset em tudo.
A verdade, bicho, a verdade é que a DC ainda não se encontrou, né, velho? Eles não sabem se faz antologia, se faz série...
Se encontrou dentro de universos individuais, como você mesmo já disse em outros episódios.
Exatamente.
Mas essa coisa de multiverso pra DC não tá rolando, mas vamos ver. James Gunn é bom, ele é bom.
Só é você parar, DC, olha, faça a tarefinha de casa. Você vai acabar como a Marvel tá hoje, certo? Vai ter um ponto bom e depois você vai descer no fundo do poço igual a Marvel tá hoje, certo? Abraço, Beck. Te amo, tá? Fica triste.
Mas assim... vamos lá, porque assim, tem coisa pra gente falar aqui. Tem coisa da Marvel, tem coisa da DC, tem outras coisas boas também. Só eu queria começar por o seguinte, a gente vai falar aqui de filme, de série, de anime, mas não vamos falar de game, porque Gaga?
Porque teremos, né, tal qual o ano passado que a gente teve um episódio sobre eu, Ted e Gominho chutando os jogos que apareceriam na The Game Awards no final do ano, a gente vai ter um episódio dedicado a isso.
E acertamos o jogo do ano.
De passagem.
Acertamos o jogo do ano, né? Exatamente.
Então a gente vai ter aí um episódio dedicado pra isso, porque tem muita coisa, é muita coisa pra se falar também.
Massa. Que foi o Cleitinho Bom de Pê, foi?
Não, Cleitinho perdeu,
né?
Pô.
Cleitinho perdeu. Cleitinho ganhou só os técnicos. Quem ganhou a noite foi Elden Ring, o Anel do Velho.
O Anel do Velho lá, né? Ganhou
foi tudo, meu amigo. Vá pra baixa da égua com essa conversa.
Mas eu vou dar uma de Natan Cirino, mas bora pular aqui pro roteiro.
Meu amigo, bora,
vamos embora. 2023 está mudado, olha só.
É isso.
Meu
é
Deus, isso. Natan ficou orgulhoso agora nesse momento, o olhinho brilhou, que maravilha.
Eu vou te dar um relógio de presente, Gomi. Um cronômetro.
Não.
Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do que já veio, vamos começar com o filme, só que assim, antes disso... não é só o que vem aí, porque já veio aí alguma coisa, né?
A gente já tá no final de janeiro, né?
Final de janeiro, dia 27. E já veio aí Megan, que é aquele filme do terror da bonequinha lá, que, né? Fazendo sucesso danado.
Foda-se.
Eu não vi graça nesse negócio, mas tudo bem.
O boneco assassino mulher lá, né? Foda-se.
Boneca assassino. E ela dança, ela lia a coisa do TikTok com a Foda-se. Boneca. É um negócio. Foda-se.
Próximo. Não assiste filmes de terror. Não assiste filmes de terror, então foda-se.
A gente teve também a The Last of Us, que começou agora em janeiro, nossa, né? Então já tá aí bombando.
Aí eu me arrepio.
Provavelmente vai ser uma das melhores séries do ano, porque tem conseguido coisas boas
tem
até agora.
Tem potencial. Pelo que mostrou até agora, tá, né? Vamos dar aquele votinho de confiança.
Nossa senhora, tem uma cena...
Pois é.
Tem uma cena ali do carro do início da série, no primeiro episódio, que... Os desgraçados, eles pegaram a cena do jogo e colocaram na
igual,
série.
Né?
Igual, pô. Igual, até o take de câmera, tá ligado? Tudo, pô. Tudo. Ah, é porque, assim, vamos ser sinceros. O jeito que o jogo de The Last of Us conta a história é um por um de um filme, de uma série. Então...
Exato.
Não tem o que mexer tanto ali, é só pegar o roteiro e gravar.
E só pra não se transformar num programa, eles estão conseguindo aprofundar coisas do jogo, né? Que tipo, não tinha no jogo. E eles estão colocando na série, tá aprofundando e tá ficando foda, pô. Tá ligado? Então, vai, dê uma chance aí, The Last of Us.
Exato.
É foda, a gente precisa nem dizer, né?
O que é que já veio aí também? Veio o Tar, que é o filme, né, que tá aí bombando também nas premiações desse ano. Que é com a Kate Blanchett. Ela faz uma musicista, né? Ela faz uma... Como é que fala? Que rege a orquestra lá? Como é?
Maestro?
Maestro.
Maestro, ela faz um maestro, mas enfim.
Errou!
Crianças, hoje vamos lembrar que o feminino de maestro é maestrina.
Enfim, um dramazão. Kate Blanchett é foda aquela mulher, tudo que ela faz é imoral.
É filme de Evan Oscar.
É filme de Oscar, sim. Mas sim. Também já veio aí. Temos também o Babilônia, alguém sabe do que se trata?
Opa, essa aí eu sei. Eu boto fogo todo dia, umas três vezes, mais ou menos, por mim também.
Catch a fire!
Babilônia, ele é o filme novo do Damien Chazelle, que eu gosto muito dele, um diretor muito bom também, já tá bombando aí também algumas premiações. Ele é o cara que fez o Whiplash, ele fez o La La Land.
O Whiplash é foda, hein?
Musical. La La Land é bom.
É musical, Babilônia?
Eu não sei, não achei ainda, né? Mas assim, eu tenho uma pegada meio experimental, meio caótica, assim. Sim. Pelo trailer você percebe que é uma coisa misturada. Ele tem muita música, né? Se você for pra La La Land ou Whiplash, você vê que ele trabalha muito com música. E o Babilônia, ele vai dar música pra orgia, né? Pra bagunça e tal.
A putaria tá aqui, ó.
Nossa senhora,
Dadão.
Nossa. Que salto.
É um pulo grande, né? De assunto.
Você falou isso com uma naturalidade tão grande assim, Natan, que eu me espantei aqui. Ele vai dar música para orgia. Você tem conhecimento de calça, Natan?
Mas é porque o filme é sobre Hollywood nos anos 20, como era uma orgia, de fato, a indústria ali, os atores, atrizes.
Ah, a bagunça.
Esse mundo do glamour, como era só festa, bagunça, exato.
Era só putaria.
E temos também um que já veio aí, que foi I Wanna Dance With Somebody, que foi o filme da biografia da Whitney Houston, né, também que também fez um sucessinho aí em janeiro.
Eu não assisti esse filme, se eu não me engano ela é do mesmo diretor do filme do Bohemian Rhapsody, né, do Queen.
A direção é de Cassie Lemons, é uma diretora, na verdade.
Ah, tá,
Então, informação errada pra você, então não é, eu confundi. Porque eu já ia dizer, né? Porque se fosse, tem muitas ressalvas, né? O filme ali, o Bohemian Rhapsody, né? Apesar de muita gente ter gostado, né? Mas aí tem muita ressalva a respeito do filme. Mas enfim.
Enfim, isso tudo já veio, mas a gente quer saber o que é que vai vir. Quais são as grandes apostas aí do cinema e da TV, né? Boa. E dos animes.
Boa.
Como é que a gente começa? A gente poderia fazer o seguinte, eu posso dar aqui os nomes dos filmes por mês, pelo menos o que chamaram mais a minha atenção aqui, e a gente vai comentando.
Beleza.
Ah, vamos, essa aqui é bom.
A rocha.
Então vamos pro primeiro mês agora, né? Nosso fevereiro tá chegando aí. A gente tem dois filmes que estão chamando a atenção pra fevereiro, que vai ser Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, que é... Ou Quantumania, né? Acho que é Quantumania que fala.
Quantumania.
Que vai apresentar o Kang no universo da Marvel.
De novo.
É mais um daqueles filmes que, olha, esse aqui é o que vai setar o que vai ser o universo DC.
Vai começar.
Né? Vai começar. De novo, Marvel, né? Vai tentar começar algo com o universo
da Marvel. Obrigado. Só que disseram que ele é tão importante quanto foi o Guerra Civil para os primeiros Vingadores, né? Então ele tem um peso muito grande. Eu acho estranho botar esse peso num filme do Homem-Formiga, né? Que é um herói B, assim, da Marvel. É. Mas...
O que tá tudo indicando realmente é que vai ser vai estabelecer o grande vilão, né? Da fase. Sei lá, mas começa as fases da Marvel, né? De 5, 6, né?
De novo, né? De novo vai estabelecer. Porque a gente teve um estabelecimento dele bom com o Loki, né? Mostrando ele. E ficou por isso na fase 4 inteira.
Mas... Só que não era ele, né?
Não era ele, era uma
variante boazinha dele, mas.
Não, é porque tem 200 mil. Kings, né?
E outra coisa, viu, Gabriel? Você mostrar na série é diferente de você mostrar num grande evento, num filme, né? Assim, eu acho que o cinema, ele é o ponto realmente inicial ali do evento grande, né? Porque, queira ou não queira...
Mas assim, o filme do Homem-Formiga, uma série da Marvel, acho que tá no mesmo nível. Tô brincando, gente.
Não, você tem um ponto maravilhoso, Gabriel. Mas enfim, mas eu acho que é isso aí.
Faz sentido, Gaga.
Vamos dar uma chance, né? Vamos dar uma chance aí pra...
Vamos ver.
Vamos ver se na fase 5 agora vai.
A gente pode assumir esse compromisso e fazer um episódio aqui sobre Homem-Formiga. Então vai ter esse episódio no Balaio pra conferir, de fato, botar na balança. A Marvel voltou ou não voltou.
E vai, né, definir se haverão mais episódios do Balaio, né, Natan Cirino? Exato. Aí daqui pra frente da Marvel, porque se...
Exatamente, da Marvel
se
não.
Se não prestar, a gente joga a mesa pra cima, tá nem aí mais pra...
Agora, se bem que, assim, o Pantera Negra, eu achei muito bom, assim, eu gostei do Pantera Negra, acho que foi uma pegada realmente da Marvel das antigas ali.
Eu ainda não vi.
Eu não assisti esse filme.
Outro filme que vai estrear em fevereiro também se chama A Baleia.
Nissin O'Fale e sua saga.
É o filme que tem a volta do Brendan Fraser, né, pro cinema.
Exatamente.
Não, vou assistir esse filme porque tem o Brendan Fraser e, mano, ele merece.
É, velho. Merece demais.
Se tem um ator que merece reconhecimento, que merece, é o Brendan Fraser. Que eu acho ele um ator do caramba.
Pois é, e ele ganhou o Critics' Choice Award, né?
Isso, e ele foi muito injustiçado. É. E ele é um ator do caralho.
Pois é, tô torcendo muito pra ele no Oscar, inclusive. Porque dizem que ele faz um papel foda. O filme é do Darren Aronofsky, que é um cara que eu gosto pra caralho. Que ele fez o...
Aronofsky é foda, pô.
Ele fez o Hacking, fez o Mãe, né? Tem os outros filmes dele lá. Mas enfim, é um diretor muito bom. Ele tá muito foda, e aí pegou um ator também que tava esquecido, né? E o discurso dele no Critics' Choice Awards foi muito massa, assim, foi bem emocionante. Ele dizendo que estava esquecido, né?
Eu acho que o Brendan Fraser tava fazendo um personagem Doom Patrol, da DC.
Isso,
ele fez. Mas era um personagem que ele fica coberto da cabeça aos pés, né?
Isso, ele fez esqueci o nome do robô.
Foda.
Ô, Nathan, ou alguém aí, vocês conseguem me dar um resumo desse filme, do que se trata, alguma coisa ou não? Uma sinopsezinha?
A Baleia é a história de um cara que já tá... Ele tem uma obesidade mórbida e ele trabalha com chamadas telefônicas, né? Alguma coisa assim.
Não, ele é professor de inglês, por videoconferência, tá ligado? Professor de inglês online.
E ele assume uma sexualidade nessa condição de já tá muito gordo, velho e tal. E ele tem uma filha, se eu não me engano, né? E a história é esse conflito dele com a sexualidade e com o próprio corpo. Então eu imagino que deve ser um filme muito emocionante, assim, muito pela visão realmente dessa pessoa que tá sofrendo, tanto da obesidade quanto por assumir tardiamente a sexualidade, relacionamento de família. Enfim, acho que é um filme que vale a pena ver, mas assim, é aquele filme pra você ir preparado pra chorar.
Filme de Oscar.
Filme carregado emocionalmente.
Filme de Oscar.
Filme de Oscar, exatamente.
Mas com menos de 2 horas, com menos de 2 horas. Menos de 2 horas de duração, tem esse detalhe.
Vamos pro mês de março. Mês de março tem muita coisa. Eu vou dar aqui a lista, vocês vão dizer o que é que salta no, nos olhos de vocês, aí, nos ouvidos de vocês, tá? Porque tem muita coisa.
Tá.
Temos Creed 3, certo. Pânico 4, Meu Nome é Gal, O Urso do Pó Branco.
Esse aí promete.
Shazam 2, John Wick 4 e Super Mario, o filme. E aí?
Super Mario.
Ai, cara. Super Mario é um que eu tô querendo assistir, mas tô com o pé atrás, né? Principalmente pela dublagem em inglês terem colocado Chris Pratt pra dublar o personagem, que eu não sei de onde é que tiraram essa porra dessa ideia.
É, velho. É, exatamente, velho. Qual o sentido disso não existe?
Não, né? vamos fazer uma baixa assinada aqui pra todo mundo assistir dublado Super Mario.
É, eu tenho que ver dublado. Não vai dar pra assistir legendado esse filme. É,
eu provavelmente eu vou ver dublado, porque eu quero falar aqui uma coisa muito feliz, né? Uma ásparas aqui, como falava meu querido André. Levei minha filhinha a primeira vez ao cinema e ela adorou, então vai ser o filminho aí que eu
vou levar. Maravilha.
Pois é, coisa linda.
Agora, eu quero chamar a atenção aqui para Shazam 2. Não há motivo para esse personagem voltar para uma tela de cinema. Eu protesto.
Eu nem sabia que ia ter dois outros filmes.
Esse filme era para ter saído ano passado. Faz tempo pra caralho.
Esse filme é constrangedor. O primeiro é constrangedor. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, Shazam. Perdão quem gosta aí da DC, quem gostou de Shazam, mas é constrangedor.
Em relação a Creed, é o filme que não vai ter mais o Stallone, né? O Rock não vai ter o Rock no Creed 3. E o... Como é o nome do...
Michael B. Jordan.
É, e o Michael B. Jordan, ele vai dirigir, né? Ele vai, vai estrelar e dirigir o Creed 3.
Confio.
Ah, legal.
De verdade. Michael B. Jordan, pra mim, é um dos melhores atores e diretores. Enfim, é um dos melhores... figuras de Hollywood e da geração dele, pra mim, é Michael B. Jordan disparado. Eu acho ele foda.
Uhum.
Acho ele foda.
Ele é muito bom.
E Pânico... E, assim, e só um detalhe em Pânico, que eu não faço a mínima ideia do que esperar. Uhum. Porque Pânico é um filme de um slasher que se esconde nas sombras e mata o povo. E ele vai estar em Nova York. Bicho.
Mas o povo gostou, né, da volta que teve esse ano passado.
Ah, tá hypado, vira os trailers e tal, né?
Vai ser uma coisa nos metrôs, né, de Nova York. Inclusive teve um caso até de plágio do cartaz que fizeram aí com um designer brasileiro.
Mano, eu não espero nada desse filme, mas o último Pânico que teve, assisti, foi bem honesto, muito bom e tal.
Ah, então pelo menos tá no caminho certo, né?
É. Então, como o cara não espera nada, pode levar a surpresa boa ou ruim, né?
Agora, eu acho que a gente tá faltando comentar, né, do nome que mais salta aqui em março, que é O Urso do Pó Branco.
Boa. Exatamente. Não, peraí, antes de chegar nesse, eu queria pontuar aqui que tem o Meu Nome é Gal, né, homenagem a Gal Costa. Isso, também, porque, coincidentemente, uma triste coincidência, a gente perdeu o Gal também ano passado, e esse filme já tava sendo feito, então, um filme que vai... premiar, né? Vai homenagear, sim, Gal Costa. Sim. Mas vamos lá. O Urso do Pó Branco. Que história é essa, Gaga? Diz aí.
Ah, então. É, pelo que eu conheço da história do Urso do Pó Branco, não ironicamente é uma história sobre um urso que invadiu como se fosse um container, não. Um negócio de polícia que tava guardando quilos de cocaína. Ele entrou e comeu aqueles quilos de cocaína.
Exato.
Na história original, por 10 minutos, tipo, 10 minutos que ele conseguiu sobreviver, ele era o maior predador da Terra. Você me imagine um urso cheirado. Com quilos de cocaína. Pois ele era o apex predator dos Estados Unidos por 10 minutos, aí ele morreu. Mas eu imagino que no filme eles vão melhorar um pouquinho a história.
É claro que esses 10 minutos vão virar 2 horas de filme, né?
Caralho, é.
E John Wick 4 vai ser tiro, morte, ele matando todo mundo e é isso. É.
Eu gosto de John Wick. John Wick é aquele filme que você bota pra assistir e se diverte, já era. É bom, eu acho legal.
É, ligou, não precisa pensar em nada, ele tá matando todo mundo e é isso, né? Vingança e tal.
É, e tome caneta, caneta pra cima, caneta pra baixo.
Pior que eu gosto muito do universo de John Wick, mas é foda que eles nunca vão explorar aquilo ali direitinho, bonitinho. Mas eu gosto muito da ideia de... como é o nome? Organização de assassinos e não sei o que. Acho muito legal.
Uhum. Uma guilda de assassinos, né, senhor Gabriel?
Uma guilda, né?
Uma guilda de assassinos, né? Abril, senhor Nathan Sirene.
Abril. No mês de abril a gente tem dois destaques, né? A gente tem o Dungeons and Dragons, que é o Entre Rebeldes. Vão tentar de novo trazer o ambiente de Dungeons and Dragons pra o cinema.
Sempre tentam, esse cara.
Eu estou esperançoso dessa vez.
Mas parece ser uma coisa divertida.
Eu espero absolutamente nada, então pode ser muito bom.
Mas ele tá bem fiel aos livros de D&D.
Sinceramente, isso aí tem cara de filme que o roteiro tava pronto, só precisava de um nome grande ali pra poder lançar, sabe? Essa coisa desse tipo.
Mas, Gabriel, existem 1 milhão de roteiros de filmes de RPG prontos aí, em mesas perdidas, só esperando alguém botar em ação.
Bom ponto.
Mas eu acho que esse filme de D&D vai ser legal porque... Ele tá tendo uma coisa que é diferente dos outros, que eu tô achando. Ele não tá se levando a sério, tá ligado? Ele tá pra ser um filme divertido, tá ligado? Que é...
Tomara Deus que não se leve.
Que é a parada de D&D, de Dungeons & Dragons. É divertido. Você numa mesa de RPG, você se diverte, você ri.
Talvez consigam fazer.
Então assim, eu tô esperançoso por isso. Né? Acho que o tom do filme é mais se divertir mesmo.
É, tá bem nessa pegada, assim, é uma sessão da tarde, zona.
Exato,
né?
Exato.
É, o outro filme é o B.O., eu não sei como é que fala, acho que é B. Está com medo. B. Está com medo? Ou o famoso Bial está com. Acho que é Bial, é? Bial.
Bial está com medo.
Chamado Bial. Bial tá...
Mostra a saga depois que o Pedro Bial saiu do BBB, teve que fazer seu próprio programa.
Bial está com medo, pois é, um filme mostrando Pedro Bial depois do BBB, conversando com um demônio.
Ah, ele é com Joaquin Phoenix,
é? É o filme que o Joaquin Phoenix vai dar uma de... Como é o nome do ator de Professor Aloprado?
De Eddie Murphy,
vai atuar o mesmo personagem em 3 estágios da vida.
É um filme do Ari Aster, que é o primeiro filme que não é um terror dele, né? Porque ele fez o Hereditário e o Midsommar. Só que esse ele define como uma comédia. Olha que coisa maravilhosa.
Lavar o nariz?
Uma comédia de Ari Aster.
Com o Joaquin Phoenix, eu vou acreditar.
Com o Joaquin Phoenix. Mas é a história de um dos caras que é um dos maiores empreendedores de todos os tempos e tal. E baseado no curta do próprio Ari Aster que ele tinha, no curta-metragem, agora ele vai transformar num longa com o Joaquin Phoenix. Também parece ser um filme que vai... chegando aí em 2023, até porque ele é da A24. A A24 ela tem feito coisas assim extraordinárias.
A A24 também tá responsável pela Baleia também, pelo A Baleia.
É uma produtora que tem se destacado muito, assim, tanto em festivais, em premiações, etc. Mas não só, né, pelo status da coisa, mas tem feito filmes muito bons e sérios também.
A A24 foi a que fez Pearl, X.
É, Boris. Eles estão. A A24, sinceramente, é a produtora que tá aceitando fazer coisas diferentes.
Exatamente.
Pra Gabriel que entende aqui, a A24 é a MAPA.
Né? Isso aí vocês vão entender mais pra frente.
A gente vai chegar depois nisso.
No mês de...
Maio!
Gominho super acelerado aí, querendo que saia. Mês de maio a gente tem Guardiões da Galáxia Volume 3, Velozes e Furiosos 10 e A Pequena Sereia.
Ah, que pena seria, né?
É o mês da Sessão da Tarde, né? É o mês da Sessão da Tarde, assim. Só vai sair filme de Sessão da Tarde.
Porra.
A que pena seria. Você já viu esse mesmo?
Não.
Eu queria uma festa... A menina, eu queria uma festa de aniversário de A Pequena Sereia. Aí o tema da festa foi A que pena seria.
Muito bom. Eu acho que assim, Velozes e Furiosos a gente pode cortar aqui, né? Porque Velozes e Furiosos ninguém aguenta mais.
O que vai falar de Velozes e Furiosos, né?
Nada. Né?
Carro, capota, é isso.
Ele serve só pra encher o saco de quem tá no cinema daqui, que é muito bom, que você escuta os carros acelerando e explodindo em outra sessão.
Pois é.
Pela parede.
Provavelmente já vai ter espaço,
etc. Guardiões da Galáxia.
Guardiões, sim, porque a gente vai encerrar, né, o ciclo dos Guardiões da Galáxia agora no volume 3.
É, vai ser o fim, e vai ser o fim de James Gunn na Marvel também. Tem esse
Exatamente.
Detalhe.
Então, um filme que tá sendo... Inclusive, vai aparecer o personagem novo lá, como é o nome dele?
O Adam Warlock?
Adam Warlock vai aparecer também no Guardiões da Galáxia 3.
É, ele tá sendo prometido aí desde o Guardiões 2, que aparece o caixão do Adam Warlock no final.
É, na cena pós-crédito, exato.
Isso.
E a Pequena Sereia, que é mais um, né?
Não, a Pequena Sereia eu acho que vai ser foda em questão de representatividade.
Não, isso aí é, mas
eu
é...
Eu acho que isso vai ser maneiro, tá ligado?
Mas eu acho assim, a Disney já vem fazendo essa atualização, né? É, por exemplo, teve na Mulan, né? Tiraram a questão do dragãozinho, né? Porque tinha essa questão na cultura chinesa, que era um personagem que deveria ter mais respeito, o dragão e tal, e ele era um abestalhadinho.
Uhum.
E aí tiraram pra adaptar. No final das contas, foi muito massa Mulan sem o dragãozinho, sabe? E acho que eles sabem fazer. Então, não é essa questão de você dizer assim, mas foi adaptar e vai perder o original e tal, não sei o quê. Acho que não. Acho que só enriquece mesmo.
E a Pequena Sereia já, pra mim, já tem um dos melhores vídeos, né,
da internet aí, que é as crianças reagindo à Ariel negra.
Exato, muito bonitinho.
É muito emocionante, pô, aquele vídeo.
Então, eu não gravei o episódio. Provavelmente esse espaço que Nathan deixou aqui era pra botar alguma coisa do vídeo que Gominho falou agora. Como ninguém deixou essa observação nem o link, siga lá, pelota.
No mês de junho a gente vai ter, olha a lista, é grande, hein? Chegamos a descer, pessoal, chegamos.
Dale.
Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, né, a animação.
Ótimo. Parte 1.
Parte 1.
Através do Aranha-Verso, parte 1.
Vai ter um remake de Scarface. Cadê Ian aqui pra falar?
Cadê Ian? Ian, manda um áudio.
Pega no meu...
Remake de Scarface.
Que tava sendo tão falado que todo mundo aqui ficou surpreso que isso ia sair. Né?
Pois é, o roteiro é dos irmãos Coen, pode ser que saia uma coisa boa, mas acho que não deveria mexer nos clássicos, mas enfim, vai ter remake de Scarface em junho. Vai ter o filme de Silvio Santos, né, com aquela caracterização maravilhosa que a gente já viu aí vazando nas fotos.
E tudo isso dia 1º de julho. Tem esse detalhe.
1º de junho.
1º de julho.
De junho.
De junho.
1º de junho.
1º de julho.
De junho.
Julho.
De junho.
1º de julho.
De junho.
Julho.
De junho.
1º de julho.
1º de junho.
Julho.
De junho.
1º de junho.
Maio! Ninguém sabe o que faz.
Transformer 7, o Despertar das Feras. Depois de Velozes e Furiosos, tinha que vir o Transformer, né?
Vai ter o Velozes e Furiosos com os robôs.
Pois é.
Pra quem curte Sessão da Tarde aí, tá animado esse ano.
Daqui um tempo vai ser o Velozes e Furiosos versus Transformer.
Seria do caralho.
Com certeza. The Flash, né, o famoso, chegamos aí.
Ou não.
E o Indiana Jones e o Chamado do Destino. Tem esse Indiana Jones aí também.
Ah, né? É?
Estou colocando fé.
É o filme que vai encerrar, né, a participação do Indiana Jones original.
Ah, eu espero que encerre mesmo, né? Não queira rebutar a obra pra ter um novo Indiana Jones.
E que eles já tentaram 1 milhão de vezes, né? Tem esse detalhe.
Relaxa que vão acabar assim.
Nunca deu certo.
Relaxa que vão acabar assim. Não, nem se preocupa. É a minha esperança. Tomara.
Eles vão acabar porque o ator do Indiana Jones, esqueci o nome dele, alguém me lembra aí.
Harrison Ford.
O Harrison Ford não gosta de trabalhar mais. Você nota que o cara já tá de saco cheio de fazer as peças.
Caralho, Gabriel. Ele já tá com 97
anos. O cara tá de saco cheio dos personagens que ele faz, pô. Desde Blade Runner 2049, ele aparece lá, não é o Deckard, é o Harrison Ford, puto, que foi chamado pra fazer o mesmo personagem 20 anos depois.
Pois é, mas ele tem que descansar, pô. Ele tá velho, pô. Ele tem que descansar. Deixa o bichinho.
Todo velho fica ranzinza, né, velho? Então, assim, ele tá... naquela fase, né? Tem que pagar uns boletos ali e ele vai fazer alguma coisa, né?
Pois é.
A morte de Han Solo em Star Wars foi improvisada, tá ligado? Ele tá indo, tá foda-se, eu não quero participar desse filme, dessa merda! Me mata, porra!
Mas eu acho que o foco mesmo no mês de junho vai ser o The Flash, né? Que a gente não sabe se vai engrenar ou não, tá um negócio meio de caminho ali.
Mas aí tá, tem o The Flash, mas tem o Homem-Aranha através do Aranha-Verso que, né?
É, isso aí.
Através do Aranha-Verso
vai ser...
Simplesmente colocou a animação de volta como numa pauta com um estilo diferente depois da Illumination, estúdio dos Minions e essas coisas, ter acabado com a mídia de animação.
Pois não, é.
O bom é que eles disseram, olha, vocês no, através do Aranha-Verso parte 1, a gente colocou várias técnicas de animação vinda dos quadrinhos que a gente não fez ainda, vai ser muito foda. Cara, aí eu paro assim, disse, é um outro filme do Aranha-Verso. Já era cheio de técnica, cheio de maneirismo, esse vai ser mais ainda, caralho, vai ser pois foda.
É, imagina o que é que não vai, um stop motion lá no meio do filme.
Né? Uhum.
Em julho a gente vai ter a estreia do filme que a gente tanto falou aqui ano passado. Eu pensei que esse filme já tinha estreado, na verdade, mas...
Eu também.
Olha aí. Sim. Ninguém assistiu.
Vai vir a estreia de Vovó Ninja.
Vovó Ninja.
O destaque do cinema nacional desse ano, né? Sinceramente.
Destaque, evidentemente.
Isso. Eu fico pensando como Glória Pires se passa por um negócio desse, tá ligado? Agora me caiu a realidade aqui, tá ligado?
Dinheiro!
Ela não precisa disso, pô. Glória Pires literalmente não precisa disso, tá ligado? Ela não precisa, pô.
Mas eles gostam de desafios, tá? De personagens diferentes.
Ah, meu O nome disso é você chegar na cara de uma pessoa e tacar uma sacola de dinheiro. Toma!
Cego, mas Gominho, Glória Pires não tem pouco dinheiro também não, Gominho, entendeu? Realidade. Enfim, bicho, tá bom, Glória Pires, vamos dar uma chance, vai ser filmaço.
Filmaço Vovó Ninja estreia dia 6 de julho, logo no início do mês.
É, vai ter Missão Impossível 7, Tom Cruise quebra duas costelas.
Parte 1.
Exatamente. E todo filme ele tá quebrando uma costela, outra e tal, que ele tá querendo se provar cada vez mais, né?
Que inclusive... Ele se jogou de um penhasco dessa vez. Tem cenas aí do making of do povo assustado.
Cara,
e ele se jogou de um penhasco.
Eu não me sinto mais à vontade em ver o Tom Cruise depois que Gabriel abriu meus olhos sobre o Tom Cruise. Eu não consigo, porra.
Sério. Explica aí pra quem tá ouvindo e tá chegando agora nessa discussão.
Pois é, cara. A linha da arcada dentária do Tom Cruise, né? Quando ele dá um sorriso e seus dentinhos de meio... A linha da sua arcada dentária é torta, não é alinhada com o nariz. Vejam isso e morram de toque, do que seja. Eu não tenho mais sossego em ver o Tom Cruise em canto nenhum, pô.
Teddy assistiu o Top Gun temendo toda vez que o Tom Cruise dá um sorriso.
Sim, pô. Foda, pô. E o pior é que ele tem um sorriso bonito, né, velho? O sorrisão, ele quando abre o sorriso, fica, porra, Tom Cruise, acaba bonito o caralho, vê o dente. Troncho, a linha, porra, meu irmão. Aquele bicho é um ET, velho. Tem condições, não.
Tem um filme que tá aqui na lista, e ano tá aqui, mas, né? Disse que se não colocasse, a gente nem
foi, falasse mais sobre ele. Exatamente. Né?
Uhum. Que é Oppenheimer, que é mais um filme do Nolan, né?
Oppenheimer.
É, como sempre, não usando CG, né? Explodindo bomba atômica real pra poder gravar.
Pois é, né? A resenha é que o Nolan, ele queria isso de verdade, né, velho? Acho que a gente já falou isso aqui em algum momento no balaio. Mas ele pesquisou ali se ele conseguiria, assim, como se nada, uma ogiva nuclear pra fazer
um take bomba.
Do
filme
dele. Tá no budget do filme, tá no budget do filme.
É, entendeu? Então, assim, é Nolan.
E rapaz, é um filme com o Cillian Murphy, né, que é o ator principal lá do Peaky Blinders.
Thomas Shelby, né, nosso querido Thomas Shelby, né? Então é isso aí.
O ator mais simpático de todo... O cinema,
velho, minha nossa senhora. Nossa, velho,
ele é o Thomas Shelby. Quem? Tá ligado? É um alter ego dele, pô. É o Thomas Shelby, pô. É sério, não tem ponto correndo.
Aquele cabelo, acho que ele acorda, aí enfia o dedo no giló e vai trabalhar, sabe?
Não, e fuma, na minha cabeça, depois de Peaky Blinders, ele fuma 5 maços de cigarro assim que acorda, tá ligado? E vai viver a vida dele, tá ligado?
Ele tem uma cara de quem tá insuportável pra tudo.
As entrevistas dele, quando o povo fala de tecnologia, de rede social, de coisa, ele é um véio chato quando ele fala, pô. Ele é muito chato.
É, mostra meme com ele.
No mesmo dia de Oppenheimer, a gente tem o quê? Tem Barbie, minha gente. Barbie, com Ryan Gosling, Margot Robbie, né? Só... O top do top, esse filme aí eu prometo, eu tô lá, vou estar lá no lançamento.
Agora o pior é que tá um comentário geral desse filme, né? De que realmente vai ser uma coisa muito boa, inovadora e blá blá blá.
Bicho,
eu não sei.
Eu não tô entendendo isso, velho. Na moral, eu não tô entendendo isso, pô. Eu vou falar, mas tem aquele meme, né? Meu advogado não permite, né? Quando você vai dar uma opinião, né? Meu advogado não se atreva, né? No WhatsApp, né? Aquele memezinho, né? Do WhatsApp. Não se atreva, então assim. Mas enfim, mas é isso, né? É isso, pô. Tipo, eu vi uma casa de brinquedo e um musical no trailer. E a galera, nossa, que fantástico! A Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço. Não sei o que lá, que genial, que não sei o que lá. O cinema vive, não sei o que lá. Eu, beleza. Tá bom.
É porque a ideia de Barbie tá sendo daquele negócio da piada por si só, sabe? O filme não vai se levar a sério, o povo não tá levando o filme a sério. Então tá aquela brincadeira, né, pra todo lado.
Na verdade, tem uma esperança que o filme da Barbie traga, na verdade, aquela mensagem de como a mulher era representada antigamente, o estereótipo.
Né? Vai esperando.
Pela diretora.
Exatamente.
Né? Pela diretora, é isso que esperam, entendeu? Uma mensagem do... Como é que se diz? Estereotipar, não é...
Dos padrões, né? Contra os padrões de beleza e tal.
Dos padrões de beleza feminino. Porque a Barbie
desde quando ela nasceu pra cá, era basicamente isso, né? Era mudando o padrão de beleza.
Inclusive, temos nossa versão da Barbie patriota, né? Aqui no Brasil, vocês pesquisem aí, né? Você
vai ver que legal. Mas, ó, deixa eu falar. A Barbie, ela é dirigida pela Greta Gerwig, que ela foi indicada ao Oscar já por Lady Bird, em 2018, e fez também o Adoráveis Mulheres. É uma puta diretora, assim, ela sabe muito, faz filmes muito bons, filmes de conteúdo, tanto artístico quanto, de temas sociais, etc. Ligada à figura da mulher, evidentemente ela tem o discurso feminista, etc. E o que é que acontece? O filme da Barbie, ele vai vir como Barbie sendo expulsa da Barbie Land, né, que é o tipo mundo que aparece no trailer, né? O mundo da Barbie lá. Ela é expulsa por não estar à altura dos padrões de beleza da Barbie. E ela vai viver no mundo real. Só que aí ela conhece várias versões, como se fosse um multiverso, das Barbies. Quais são os padrões de beleza desses outros mundos que ela vai, né? E do Ken também. Então acho que vai ser uma brincadeira, tanto com o multiverso da Marvel, né? Que é uma tiração de sarro com a Marvel. Como também esteticamente, a gente já viu que o trailer já mostra que é um filme muito bonito. E ainda tem essa coisa da ligação com o próprio cinema, porque o trailer faz uma referência, uma releitura, né? Do 2001, Odisseia no Espaço. Então é conteúdo de cinema, é conteúdo estético, é conteúdo... problematização social. Enfim, acho que vai ser massa. Eu acho que a gente pode até fazer um balaio aqui sobre o Barbie. Ian não vai gostar, mas a gente pode fazer.
Tá bom. Tá bom, pessoal. Obrigado.
E ainda em julho a gente tem mais um filme da Marvel, né? The Marvels, né?
Que pula é isso?
Tá aí.
Pula, né? Não, não.
Que pula é isso?
É sério. É a Capitã Marvel com a Miss Marvel, se não me engano?
Vai juntar a Miss Marvel com a Capitã Marvel e botar os outros Marvel, todo mundo Marvel.
Marvel e Marvel.
Eu
Marvel.
Vim saber que ia ter esse filme quando eu li o roteiro aqui e fui ver. Ah,
pois tá. É, vai ser uma bosta.
Não sabia que existia esse filme.
Muito bom, bora pro próximo.
Próximo.
Agosto a gente tem um filme, né? Metade do ano pra lá tá sendo bom, né? Pra caralho.
Ninguém lança nada em agosto. Ninguém, porque.
É o mês do desgosto, né? É o mês do desgosto, literalmente.
Agosto,
né?
Só tem o filme lá da tretinha que, né? Que a galera tá dizendo o porquê de um filme do Besouro Azul. E os brasileiros estão dizendo, não, deixa, porque vai ter a Bruna Marquezine.
Tem a Bruna Marquezine do Besouro Azul. Mas enfim, a DC tentando, né, mais uma vez aí, lançando certeiramente no pior mês do ano. Sim, né, que é o mês depois das férias de julho.
É, mas aí tá pra lançar só porque já tava pronto, né? Isso aí não...
É.
Queriam perder tanto dinheiro.
Ou seja, nem a DC acredita nesse filme. Mas enfim, vamos torcer pela Bruna Marquezine, vamos torcer pra que seja um filme massa. Porque lançar em agosto é triste. Em novembro a gente tem Blade, Jogos Vorazes.
Caralho, pulou de agosto pra novembro?
E Duna.
Agosto pra novembro?
É, em setembro tem nada não.
Nem outubro.
Boa, muito bom.
Nem outubro também, pulei. Peguei só... Não, é porque na verdade tem uma coisa que tem que explicar. O final de ano é sempre aquele lugar meio incerto de lançamentos, né? Então não se divulga tanto. A gente tem mais noção até junho. Então vocês viram que tinha muito filme até junho. De lá de junho pro final do ano, muita coisa pode aparecer, né? Datas confirmadas, etc. Esses são os que têm datas confirmadas, então alguns ainda não estão com data, tá?
Vai.
Então em novembro a gente tem Blade, tem Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e tem o Duna Parte 2.
Blade vai ter Wesley Snipes?
Não, eu acho que ninguém quer trabalhar com Wesley Snipes depois do que ele fez em Blade.
É Mahershala Ali,
né? É Mahershala.
É Mahershala
e Kit Harington.
E John... E o menino não sabe nada de John Snow, tá ligado?
Eu tô esperando muito, exato, porque eu gosto muito de Blade, e eu queria muito que eles pegassem Blade, esse Blade mesmo sendo hoje em dia, e ainda adaptassem o filme pra uma linguagem bem filme dos anos 90, tá ligado? Que eu acho que, claro, Blade, velho, tem isso muito marcado.
Tem, velho.
Tem.
O primeiro filme de Blade é absurdo e bom, né, velho? Assim, é um filmaço, eu acho.
Pelo amor de Deus, o vilão passa protetor solar pra não se ferir no sol, velho. Isso é sensacional.
Bicho, isso é muito
isso é muito bom.
Isso é muito bom, velho. O cara que reclamou do negócio desse, puta que pariu.
A genialidade está no detalhe, né?
É, foda-se, sandal, né? Meter um sandal ali no couro. Agora, bicho, tem um aqui, né?
Jogos Vorazes.
É isso que eu ia dizer, né? Porque
eu não sabia da existência desse filme, não.
Não, é porque é legal que eu vi um comentário no Twitter uma vez, né? Os fãs aí empolvorosos, né? De Jogos Vorazes, dizendo que Jogos Vorazes já tinha o tamanho de Star Wars.
É.
Ah, tá. E discutindo, pô, e comprando briga, tá ligado? Ah, não sei o quê, é Star Wars, não sei o quê. Beleza, tá bom. Vamos agora, né? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.
Maravilha. É um prequel, né? É uma história que vem antes daquela parada.
Lógico
toda.
Que eu vou querer saber o que aconteceu antes daquele universo maravilhoso.
Claro. Minha nossa.
Eu vou pro cinema.
Eu tô mais ansioso por Duna, porque eu gosto muito do Denis Villeneuve. E eu acho que o primeiro Duna foi do caralho, foi muito bom.
Sensacional, o filmaço.
A tendência é que a escalada vá ser grande, né, assim, pro Duna.
Uhum. É, e tomara que dessa vez, pelo menos, termine bonitinho, porque o final de Duna parte 1... Eu sei que ia ter uma parte 2, eu sei... Mas o jeito que termina dá aquela insatisfação, dá aquele... eu não gosto de filme que termina assim.
Pois é.
É, o que foi dito, né, é que foram gravados juntos, né, ali o 1 e o 2. Era praticamente um filme só, né? Então, meio que por tempo, por tudo, dividiram o filme, né? Então, não sei se eu tô falando aí besteira ou se eu vi isso de outro filme, mas a impressão que eu tenho é que eu vi esse comentário em algum ponto. Mas é isso. Eu achei o filmaço também, velho. Filmaço. Aquele menino...
É, muito bom.
Aquele menino, eu fico na linha...
Timothée Chalamet.
Chalamet, né? Eu fico na linha tênue entre um belíssimo ator e um ator boring, tá ligado? Um ator que não faz nada, tá ligado? Você sempre tá nessa corda bamba com ele ali, né? Nas atuações dele, então...
Mas ele é muito bom.
Eu acho ele... Exatamente.
E foi muito bom falar dele, porque assim... Pouco mais de duas semanas depois de Duna Parte 2, a gente vai ter ele de novo em Wonka, né? A Fantástica Fábrica de Chocolates. Cara, de novo.
Exato. Ele vai fazer o jovem Willy Wonka, né?
Tá aí um universo que me atrai. Pouca gente chega mais, velho. Eu acho esse universo da Fábrica de Chocolate, velho, uma parada muito massa, velho. O primeiro, pra mim, eu lembro da infância, lógico, né? Passava ali cinema em casa. Me assustava um pouco. E o segundo do Tim Burton ali, né? Com John Depp, ele não é aquele filme maravilhoso, mas o cara se diverte também, pegou bem a essência ali do que é a Fábrica de Chocolate, enfim. Eu tô ansioso, velho, eu vou ver, eu vou pagar pra ver isso aí, o Wonka.
E eu só queria atentar vocês pra o último item aqui da nossa lista, e atentar vocês pra data, porque Aquaman e o Reino Perdido vai sair dia 25 de dezembro.
No Natal.
Isso aí foi trollagem, pô.
Vai ter um Papai Noel debaixo d'água na porta.
Nada como é o presente que você abre assim, tá ligado? E fala, o que é que eu vou precisar desta merda? Porque não vai precisar.
Exatamente. Eu acho que isso aí foi trollagem do James Gunn, né? Que o James Gunn, ele não bate muito bem ali da cabeça, né? A gente sabe que ele...
Graças a Deus.
Ele tem um parafusinho maluco ali à solta. Então, eu acho que quando ele assumiu ali a DC, ele fez... Vamos lançar o Aquaman no dia de Natal. Aqui pra...
Só pra ninguém ver.
Vai dar bom.
Dizem que o nosso querido Jason Momoa, né? Ele vai continuar ali no universo da DC, né? Com James Gunn. E
eu pensei que ia sair todo mundo.
Não,
ia
não,
todo
calma.
Mundo ia...
O ator, não o Aquaman, tá ligado? O boato que tá rolando é que ele vai fazer o lobo. Com o James Gunn.
Porra, ele tem toda a cara de lobo. Ele é o lobo.
Ele então, como vejam, lobo.
Então vejam que a coisa começou a mudar aqui, né? Se a gente.
Eu já tô vendo ele, mamé.
Exatamente. Velho, pra mim, o Aquaman era pra ser tipo. O caralho, como é o nome? O Brad Pitt, tá ligado? Aquele aspecto ali, Brad Pitt.
Uhum.
Pronto. Pra mim, o Aquaman era um Brad Pitt, assim, era um Tom Cruise.
Exato.
Pela construção que a gente tem dele, né, dos quadrinhos. Mas, tipo, o Jason Momoa nunca combinou nada com o Aquaman pra mim, assim, na minha cabeça, no meu imaginário.
O Jason Momoa, ele tem uma cara do Aquaman, um Aquaman mais antigo, que ele tem um cabelão maior, sabe, que tem um gancho no lugar da mão. Ele tem mais aquela vibe.
É o Aquaman do Liga da Justiça. Isso,
da Liga da Justiça ali, do Sem Limites, e o Liga da Justiça ali do SPT, é essa versão do Jason Momoa, né? Mais ou menos, né? Mas eu concordo contigo, Nathan, né? Eu acho que ele como lobo, como maioral, meu amigo, aí sim teremos.
É, lobo vai ser,
meu amigo.
Quero um filme do lobo, censura, 21
não,
anos.
Não, censura tá, 60 anos, né? Filme do lobo tem que ser, porque você tem que ter uma bagagem de vida pra aguentar o que o lobo faz, né?
Tem.
Não pode ser.
Vamos pra uma rodada rápida agora das séries.
Por favor.
Lista aqui com várias séries que vão estrear agora em 2023, e aí a gente podia só dizer o que é que vocês estão esperando mais, assim, que a gente tem.
Tá.
Ó, vou chutar aqui os que a gente tem na lista, tá? Tem o Urso, temporada 2, que bombou agora em 2022, né?
Pô, falou bem.
Nem vi. Não terminei de assistir a primeira temporada ainda, mas é até onde assisti, muito bom.
Ele tá na Star Plus, né?
Isso.
Tem o Heartstopper da Netflix também, né? Que é aquele dramazinho adolescente.
O Pô falou bem. Desses draminhas adolescentes, o Pô falou que é até uma série bem feita.
Tem o The Witcher, que vem com a temporada 3 agora. Morreu. Despedida, né?
Morreu. Vale a pena assistir, sabendo que o Henry Cavill vai sair.
Despedida do Henry Cavill.
Tem o The Witcher e... Desculpe pelo vacilo, né? Que o Henry Cavill vai chegar e dizer que Netflix foi mal.
Não, mas, ó...
Deixa eu voltar aí.
Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto interessante. Eu também achava que tava assim, mas... Tem ali as notícias, né? Que ele já tava extremamente insatisfeito com o rumo que a série tava tomando do The Witcher. Porque, assim, o Henry Cavill pode parecer marketing, mas não é. Ele é nerdão mesmo. Ele consome quadrinhos, jogos, tudo.
Uhum. Ele é nerd de Warhammer, pra vocês terem ideia. Exatamente. Pra quem não sabe, nerd de Warhammer é um nível alto para caralho.
Alto pra caralho, né? Então, ele já leu os contos, os livros ali de Witcher, jogou o jogo, os jogos, enfim. E ele já tava extremamente satisfeito ali com o rumo que a série tava tomando, né? Que a Netflix tava dando ali. Então, ele tava pra sair, velho. Eu acho que ele não tava mais suportando a parada, tá ligado? E a DC foi só o estupim, tá ligado? Que tava faltando pra ele sair e fazer o Warhammer, né? Que ele vai ser produtor, diretor, motherfucker, ator, enfim, vai ser tudo em Warhammer. Warhammer. Né?
Agora tem que ter cuidado com o universo do The Witch, porque saiu o Blood Orange agora em 2022 e, velho, foi triste, assim. Porcaria, todo mundo esperando, né, uma coisa muito boa e foi uma bosta, velho, assim.
Netflix, eu acho que cabe um programa, viu, Nathan, aqui com o Balar, já sugestão de pauta ao vivo. Dessa parada do algoritmo da Netflix pra produzir a série, né? Que sim, tá sendo uma coisa bizarra.
Tá maravilhoso.
Tá sendo aquela montanha russa.
Tá vergonhoso.
Sobe e desce.
Vandinha é um exemplo muito bom, né? Disso que o algoritmo fez ali, juntou Harry Potter com todas as outras séries ali, com série de terror, com tudo.
Foi, exato.
Botou num canto só.
Scooby-Doo,
Harry Potter.
É Scooby-Doo, Harry Potter, Vandinha.
Exato.
E Adams, né? Família Adams.
E deu certo, né? Isso foi um exemplo que deu certo, né? Porque Vandinha realmente é boa, é divertida, né? Mas... Fica escancarado isso, né, velho? Na sua cara que ali tá uma parada...
Uhum. Mas um monte de coisa que a Netflix faz de sacanagem, principalmente com animação. Mas isso, exato, aí a gente deixa pra outro.
Vamos, tem um programa bom aí, tem uma pauta boa.
Temos também uma puta série, assim, pra mim, uma das melhores séries dessa safra agora, que é a Succession, cara, que é da HBO.
Eu não vi.
Que vai chegar na temporada 4.
Essa eu não conheço.
Não sei nem qual é.
Eu não vi, velho, mas eu quero ver essa série, velho. Muita gente fala bem de Succession, velho. De verdade.
É muito boa. E Ian que assiste também, né?
Exato.
Ian
gosta bastante de Succession. Ian também assiste, gosta.
É muito boa. É uma série sobre disputa dentro de uma empresa, e tem aquele chefão que é o pai, mas a família fica disputando a herança e tal. E mata o velho, pega, não pega, é meu, é teu, é aquele negócio. É legal.
Eita.
Temos também Loki, segunda temporada, Disney Plus aí chegando com uma segunda temporada das séries que não deviam ter segunda temporada, né?
Mas pior que eu tô animado, porque eu gostei da aventura que foi Loki. Eu gosto muito do personagem, então...
Loki disparado é a melhor série da Marvel, né? Eu acho que a gente não tem pra onde fugir, né?
É a primeira série da Marvel que tá tendo segunda temporada, né? Dessas que vieram aí.
Não que seja um primor, nossa, que Succession, né? Aí, como todo mundo tá elogiando, né? A série, mas enfim... Mas é boa, né? Gali.
É boa.
Bom, Loki... mas ela não decai no final que nem, né... É, como é o nome da... Moon Knight?
Ah, Moon Knight? Vai se fuder aquela série. Puta que pariu. Coração branco.
Não, eu gostei de ver de plástico. Aquele jacaré gigante ali no final do Moon Knight. Muito bom.
Oh, luta de Kaiju no final.
É, enfim, luta de Kaiju, pô. Luta de Kaiju. Ah, que horror. Luta de Kaiju da Suco.
Boa, Nath. Que barato. Eu espero desse programa, Nath. Isso é criatividade. Entendeu? Boa, bota pra fora, mas isso.
Bora pra mais um aqui. Vai ter também o Mandaloriano, vai chegar com a terceira temporada. A terceira temporada, aliás, tanto o Ted Lasso quanto o Mandaloriano chegam com a terceira temporada esse ano, né?
É.
Eu não achei Ted Lasso, mas dizem que é muito engraçado, muito divertido.
É, né? É a história ali de um cara que chega pra ser técnico de futebol sem entender de porra nenhuma, né? De ser técnico e gira em torno disso, né?
É.
O Ted Lasso. Então, dizem que é muito boa, realmente, é muito divertida, tem críticas e tal, enfim. E Mandalorian, né? E Mandalorian é o ponto alto hoje, eu acho que é o carro-chefe Disney barra Star Wars, aí, né?
Star Wars, exatamente.
Que seja Mandalorian, né?
Eles deram uma cagadinha com o livro de Boba Fett, mas assim, perceberam que o foco então, é o Mandaloriano, né?
Exatamente.
Os episódios bons de Boba Fett foram dois episódios de Mandalorian.
Exatamente.
Então,
e colocaram
porque ele é o personagem.
E colocaram descaradamente, né? Não aparece, pô. O Boba Fett não aparece nos dois episódios, tá ligado?
Uhum.
Ele simplesmente não aparece. É só o episódio do Mandaloriano, pô. Então,
enfim.
Ele que tá salvando aí. E assistam o Andor também, a recomendação é que pra quem não assistiu, pouca gente assistiu, assista porque é uma série muito boa.
A gente vai ter, ainda no mundo de Star Wars, né?
De Star Wars ainda vai vir muita coisa, vai vir o Ahsoka, né?
Ahsoka.
Vai vir a Skeleton Crew, que é a história de um grupo de crianças que se perdem no universo ali, paralelo ao Mandaloriano.
Legal. Eu acho interessante contar essas histórias paralelas, né, ainda no universo.
É, tá saindo ali, né, uma série de animações, Nathan. De Star Wars, acredito que alguns vão ser renovados esse ano, ainda não vi, tá? Mas fica bom aí a dica, que é o Bad Batch, né? Que é uma série ali que...
Bad Batch.
Sim.
É uma continuação ali direta do Clone Wars, com a mesma animação, com a mesma pegada, então recomendo muito, né? E tem também The Force Histories, né? Ali, história de Jedi, né? Tem a história da Ahsoka bebezinha, tem a história ali do Conde Dookan, né? Que é Conde Dooku mesmo, né?
Conde Dooku.
Né? Mas assim, acho que vai ter alguma coisa nesse sentido também de animações, sabe, Nathan? Tá bem hypada aí.
Pois é, vai. Tem muito conteúdo, né? Star Wars e a Disney em si tem feito muito conteúdo. Inclusive a Marvel vai vir com Invasão Secreta, com a série da Agatha também, que é aquela vilã
Carisma de um furúnculo, né? Essa Agatha Prêmio, é o carisma de...
Nossa,
né,
senhora. Se viu só pra acabar com... Porque assim, como é o nome? WandaVision tava muito massa naquela estrutura. Cada episódio uma estrutura diferente,
sim,
uma ideia diferente.
Sim.
Pra terminar numa briguinha. Terminou numa briguinha e ficou todo...
Foi, mas temos lá a Agatha que vai render, né? No quadrinho, inclusive, ela é uma velhinha, né? Botaram uma mulher mais bonita, mais jovem. Não sei pra onde é que vai. Invasão Secreta, promete, porque é um arco bem importante, na verdade, então, dos quadrinhos.
Isso aí é o que me deixou triste por um motivo. Eu acho que Invasão Secreta deveria ser um filme da Marvel, tá ligado?
Eu também acho.
Não deveria ser uma série.
Deveria ser um arco.
É capaz que seja uma série, porque eles querem fazer um evento grande de duração, no caso.
Mas, Gabriel, tem um problema de série. Série tem um orçamento muito limitado.
Exatamente.
E pra você fazer uma Invasão Secreta do jeito que é pra ser feito, eu acho que precisa de um orçamentozinho maneiro aí.
É.
Que um filme ou uns dois, três filmes ia garantir isso.
Daria pra ser o arco, né? Daria pra ser o arco dessa
pois
fase.
Pois é, exato.
Invasão Secretas em quadrinhos pra Marvel, ele tá na mesma proporção ali de um Guerra Infinita, em questão de arco, em questão de universo, entendeu?
Exato.
Invadindo vários pontos do universo Marvel ali, enfim. Eu acho que, não sei, velho. Jogaram aí com a série, vamos ver, né?
Pode ser que seja uma introdução pra alguma coisa, mas acho que não, né? Já anunciaram que isso não tá dentro do arco principal da fase atual da Marvel. E além disso, ainda tem o Echo, a Echo, né? Que é a personagem que é um derivado, um spin-off ali do Gavião Arqueiro.
Ah, meu Deus do céu, velho.
Ela é um spin-off do Gavião Arqueiro, né? É aquela lutadora que tem deficiência auditiva, então isso. Ela vai ter uma série dela, né? Só pra ela também.
Eu acho interessante, assim, pela representatividade, né? Um personagem ali com deficiência auditiva, né? Então, acho que é bom pra ter uma representatividade, mas eu acho também que pegaram ali um personagem que foi pouquíssimo explorado no Gavião Arqueiro, ninguém viu muito dela, tá ligado? Enfim, vamos ver, né? No que dá.
Pois é. E o Gavião Arqueiro teve essa questão do acidente, né? Do,
sim,
do Jeremy Renner lá.
Tá bem, né? Aparentemente.
Tá bem, entre aspas, né? A situação dele é bem complicada. Eu acho que é difícil ele voltar pro personagem.
Exato.
Então vai ter que ter alguém pra substituir. Pelo menos a série também já deu uma indicação de quem vai substituir ele.
É a Kate Bishop, né? Ali eu acho que substitui ele, né? Que é a aprendiz.
Pois é. E essa Echo pode ser também algum personagem escada que vá crescer também dentro dos filmes da Marvel, né? Além disso, de Marvel, de Star Wars, etc., a gente tem séries que vão estrear, que é a Gen V, né, que é a derivada do The Boys. A gente tem a Avatar, o Último Mestre do Ar. E tem a comédia That's 90 Show, que é um derivado da That's 70 Show.
Legal.
Que fez muito sucesso.
Ficou, ó, uma bosta.
assim, a de The Boys, eu não sei se eu boto fé, porque eu assisti aquela série de animações que eles fizeram. Tem umas legais, mas a maioria é meio merda, meio não sei o quê. Porque boa parte do que é bom de The Boys, eu acho muito que é pelos atores. Os atores são muito legais, sabe? De ver eles atuando aqueles personagens exagerados. Exatamente. E ver isso na animação acabou não ficando tão legal. Eu não sei se expandir esse universo vai ser tão maneiro. Vamos ver o que vai sair, mas eu não tô com tanta fé nesse, não. Agora Avatar.
Ah, então você leu minha mente, senhor Gabriel. Ah, Avatar, sabe qual é o hype de Avatar? Porque aquele filme ridículo, horrível que foi lançado, né? A gente tem que esquecer daquilo.
Não, de Shyamalan.
É, não tem, né? De Shyamalan, né? Ali, aquela maravilha. E esse Avatar, os criadores da animação original estão totalmente envolvidos com essa produção.
Exatamente.
Eu quero a abertura Katara falando que o Avatar sumiu.
Exatamente.
E que a Nação do Fogo atacou. É isso que eu quero.
Aí onde é que tá? Essa série, né? A gente vai ter a volta do universo de Avatar, porque tá tendo também uma série aí mais pro futuro pra continuar o mundo de Avatar depois da Lenda de Korra. Tem esse
detalhe legal
também.
Velho, que bom, bicho, que bom.
Que eu não sei o que é que vai acontecer, né? Que eu, não vou dar spoiler não do que termina a Lenda de Korra, não.
Porque assim, é minha recomendação eterna, pra mim é The Last Airbender, tá ligado? A animação, a clássica. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu vi na vida, assim, sem brincadeira nenhuma. Acho que é um universo riquíssimo, maravilhoso. Tem uma das
com
melhores...
personagens bem construídos.
Exatamente. Tem uma personagem
aquela
que ela é
Korra
perfeita.
É dobradora de água, né?
É.
Ela é Avatar. Avatar, né? Ela dobra ela tudo, é né? Ela já começa full power, né? Diferente de Aang, né? Ela já começa ali no... Ah. no...
Deixa eu adivinhar. A tua personagem favorita é a Toph?
Lógico, pô. Quem,
tem quem é que não
quem é?
É?
De quem
e o Aaron.
É, né, exato.
E o tio Aaron.
Não é estranho essa relação dos avatares, não? Porque assim, Avatar 1 é do ar, o Avatar filme de James Cameron também é do ar. Aí o segundo vai pra água, Lenda de Korra.
É, pra você. Em Avatar 3 vai ter os Avatar de fogo invadindo contra os Avatar de água. Coincidência?
Ah, legal, velho.
Né?
Coincidência?
Os dois avatares, né? De James Cameron e do Dobrador de Alá, eles têm a mesma ordem e a coisa da natureza, os elementos, ela é o mesmo nome.
É, mas um deles é bom, né?
Não vou dizer qual. Fica aí.
Fica no ar, né? Ninguém entendeu, né?
Fica no ar.
Exato. Olha, e só pra complementar meu fã histérico, né, da Toph aqui, ela tá pra o Avatar, o Kiwi, que é pro Cavaleiro do Zodíaco. Sabe, então ela é isso, ela é aquele personagem que chega e rouba todo o protagonismo pra ela, tá ligado? Então assim, assiste, velho. Quem tiver um tempinho, acho que deve ter na Netflix.
Tem na Netflix.
Na Netflix ali eu acho que tem, Avatar. Então, vai lá, assiste, pô. Vale muito a pena.
Tem um seriado que você não colocou e...
Qual?
Vai sair a quinta temporada esse ano, que é um que eu gosto muito, que é What You Do in the Shadows.
Ah, eu ainda tenho que assistir.
Ah, tá.
Baseado no universo... do filme, isso. Né? O filme eu já assisti, do Taika Waititi, maravilhoso.
Isso, baseado no filme do Taika Waititi. E o seriado, Gabriel,
maravilhoso. Eu tenho que assistir.
Muito bom.
Eu sabia do filme, eu nem sabia que tinha seriado desse filme.
Tem, e ele tem mal também, no Taika Waititi.
Tá na estrelinha lá, tá na Star Plus.
Ah, não sei nem que filme é esse, nem que série é essa.
Mas vale a pena.
recomendo, assista.
É o que acompanha Vampiros, mas vamos lá.
Isso.
Animes 2023, vou passar a bola agora pra Gabriel e Gominho, porque eles sabem mais de anime aí, podem. Ted pode colaborar também, mas não sei se fez a pesquisa, mas acho que não, né, Ted?
Não, mas eu sei de cabeça, eu sou otaku.
Olha aí o otaku.
O que é que promete aí em 2023 de animes?
Então, de animes, já começou, né, na verdade. Ah,
já tem temporada nova, já começou.
Vinland Saga, segunda temporada de Vinland Saga.
Muito bom.
Assistiu-se, Ted, a primeira temporada do
Vinland Saga, ó. O Vinland Saga é uma daquelas séries que tá no, na minha lista pra assistir, sabe? Porque realmente todo mundo elogia e eu ainda não vi, mas eu vou ver.
Qual é a história? Explica aí a sinopse.
Gabriel?
Eu não assisti Vinland Saga, não. Aí eu não tenho como falar.
O Vinland Saga conta a história de uma vila viking, do personagem, né? Que não vou dizer o que acontece, mas conta a história dele na Vila Viking, que acontece uma parada lá, e ele se tornando, ele galgando um... É porque
contar ele, sem dar
Gomil spoiler. Falou não, nada, não disse nada.
É um cara que vai crescer na hierarquia viking ali e conta a história da viking.
Entendi, entendi.
Obrigado, Ted. Obrigado, Ted. Eu não sei contar sem dar spoiler. Por nada, Gomil. Obrigado, Ted.
Muito bom, vai chegar a segunda temporada.
Villain Saga vai estar sendo produzido pelo estúdio Mapa.
Pra quem não sabe, a Mapa, né, ganhou fama aí depois de Kakeguru e Festin Chainsaw Man. Tipo, ficou famosinha pelo... Ela realmente tem uma mão muito boa, sabe? Chainsaw Man, principalmente aí, pra quem assistiu ano passado, teve... Ele tem uma técnica de iluminação bastante cinematográfica. Ele é muito bonito. É. Mas, assim, a Mapa, né, resolveu que ganhou fama e ela vai fazer a segunda temporada de Jujutsu Kaisen.
Boa.
Que é um anime... É o Naruto. Naruto aí mais novo, porque o grupo principal é um cara animado, um cara de cabelo preto meio chato e uma guria. Né? Então aí é o Naruto.
E é maravilhoso.
E é maravilhoso.
Kaiser,
é muito bom. Né? Aí bom a Mapa também vai animar One Punch Man, a terceira temporada de One Punch Man.
Isso. Eita. Me deu esperança.
Isso eu conheço.
Isso me deu esperança.
Um tapa homem, né?
Porque tem também a treta que a segunda temporada de One Punch Man é horrível, né? Pelo que o povo fala.
É uma porcaria.
É mal animada.
E mal animada.
É mal animada.
Não, mas é ruim mesmo, Gomi. É ruim mesmo, Gomi. É ruim mesmo, Gomi. É ruim. não venha passar pano, não.
E aí a gente vai ter ainda a primeira parte da terceira parte da última temporada de Attack on Titan.
De Attack on Titan.
Como é? Mas a primeira última temporada.
É isso aí.
É a primeira parte.
Da segunda parte.
Da terceira parte.
Da terceira parte.
Não, da terceira parte.
Da,
do final.
Da primeira parte. Que é a quarta parte.
Primeiro de junho.
De junho.
Primeira da segunda parte.
Terceira
junho.
Parte.
Da
terceira
primeiro parte. De junho.
Do final.
De junho.
É, mas aí eu vou sair em defesa.
Bicho, eles vão extrair dinheiro dessa merda até não dar mais.
Mas nada. Aí eu vou sair em defesa. Aí eu vou sair em defesa.
Lá vai, lá vai.
É a mesma coisa daquele cara que sai em defesa do bilionário, né? Eu vou sair em defesa. Sim. Aqui do Estúdio Mapa agora. Que foi o que aconteceu com a última parte.
Eu pensei agora que era de Attack on Titan.
De Attack on Titan, né? Que foi o que aconteceu com a última parte de Attack on Titan. O estúdio que tava animando deu pra trás, assim, de uma forma absurda. E deixou tudo fodido, tudo na mão. Então a Mapa pegou a última temporada, né? O último arco, né? Que passou animado. E fez a animação tipo em 45 dias, pô. Então, o que deve ter tido de japonês morrendo de burnout, de tudo. Sim. Pra fazer essas animações, foi uma coisa assim absurda. Tanto é que tem uma queda de qualidade assim absurda. Se você for ver todo o anime de Attack on Titan e pegar esse último arco, você vai ver que teve uma queda assim considerável, né? Então eles a história bonitinha é essa, né? Que eles fizeram essa nas pressas, porque tinha data, tinha prazo, tinha patrocinador, tudo pra lançar. E agora eles estão fazendo do jeito deles, né? A Mapa pegou, teve calma, mais de um ano pra animar, e agora vai lançar o último arco da maneira com selo qualidade Mapa ali, né? De animação. Então, vamos ver, né?
E tomara que não morra ninguém no caminho, né?
Em fevereiro vai ter a terceira temporada de Comer Sogoiaba, né?
Comer o quê, homem?
Não sei, nem. Comer
Sogoiaba. De Kimetsu no Yaiba.
Kimetsu no Yaiba. Comer minha goiaba, como assim?
Demon Slayer, rapaz. Demon Slayer. Menino Tangerina.
Como é? Mas é tanta fruta que eu não tô entendendo mais nada.
O filme que bateu aí recorde de bilheteria com o filme.
Vão animar o arco da Vila dos...
Dos Ferreiros.
Isso, da Vila dos Ferreiros. Que é um arco muito bom também. Tem muita ação e tal. Bicho, eles escolheram muito bem as temporadas, os arcos para serem animados, né? De Demon Slayer. Porque esse tem muita ação e ele já prepara pro arco final. Porque eu acho que é a quarta temporada de Demon Slayer.
Já?
Já é o final, pô.
Mas eu não entendi onde é que entra a minha goiaba.
Ah, porque o nome do anime é Kimetsu no Yaiba.
Ah, tá.
Aí tem a brincadeirinha de comer sua goiaba.
E pra fechar aí, né, não esquecer, Bungou Stray Dogs, né, vai ter aí sua quarta temporada, um anime que todo mundo fala bem, que tem uns personagens bonitos, é só isso que eu sei, esse personagem bonito só moleste.
É sobre o que isso aí?
Bungou Stray Dogs é sobre uma agência de investigadores, digamos assim, onde as pessoas no mundo, elas adquirem... habilidades especiais, digamos assim. Só que umas habilidades a galera usa pro mal e outras elas usam pro...
É aquele,
pro
bem, roteirinho, tá aquele roteirinho shonen clássico, né?
Isso, anime, só que né? O maneirismo de Bugou Stray Dogs é justamente a relação entre a galera. Não é luta, não é... Não é isso, é as relações, tá ligado? Entre os personagens.
Muito bom.
Tem, lógico que tem luta, que é shonen. Lógico que tem luta, lógico que tem poderzinho. Mas o bom mesmo é um tirar onda com o outro. Aí um episódio totalmente nada a ver entre a galera fazendo uma parada nada a ver, tá ligado? Tipo, ah, não vamos lutar hoje não, vamos só... Vamos num parque de diversões aqui. É bem, bem maneiro o relacionamento entre o pessoal. É, Gabriel, também vai ter o Solo Leveling, né?
Ah, claro.
Que é mais uma adaptação de manhwa. Ah,
adaptação de manhwa, né? É o mangá chinês ou é coreano, né? Eu não lembro agora. Coreano.
Nathan, bicho, a gente falando aqui de manhwa, mangá, e a cara de Nathan tá muito boa aqui. Nathan...
completamente perdido.
Nathan tá passando café ali.
Eu ainda tô pensando na minha goiaba lá atrás.
É, Solo Leveling vai ser outra adaptação de manhwa,
né? Aquele focado em batalha, né? Tal qual foi God of High School, que o povo isso. Falou bem, mas ficou por lá, né? Ficou na época que saiu. Você não
ouviu. E Tower falar. Of God, né? Que também fez God um também. Certo sucessinho e tal. E Tower of God acho que até foi renovado, mas eu não sei se sai esse ano ainda. Solo Leveling, ele traz um hypezinho, porque ele é um manhwa tipo shonen, né? Que tem muita luta.
Aquelas brigas.
A galera... É muita briga, exato. Muita morte, então a galera gosta disso.
Né? Eu quero que vocês me tragam notícia de um anime que realmente importa aqui, que é o Príncipe Dragão. Vai ter ou não vai ter outra temporada?
Mas aquilo não é anime não, filho. Aquilo é animação...
Eu tô tendo onda, pô.
Porra, meu irmão. Aí tu me pegou.
Teddy, aqui falando sério de anime e Nathan querendo zoar.
É, só uma erratazinha aqui, Gominho. É, Kimetsu, né, vai ser lançado dia 23 de abril de 2023. Tá, na temporada de outono lá da primavera de Japão. Tá, não vai ser em fevereiro, não, é em abril.
Obrigado, Teddy.
Alguém mentiu?
É, que é a principal temporada do Japão, né? A temporada de abril é onde eles lançam os maiores animes, né? Tem um aqui, Gominho, que eu queria trazer, né, que vai ser a continuação até pra gente ir adiantando, que é a segunda parte do arco da Guerra Sangrenta de Bleach, né? Foi lançada agora aí a primeira parte, né? Que é o último arco ali do mangá de Bleach, né? Foi lançado em 2022. E agora em junho lança a segunda parte, né? Que tá sendo transmitida ali pelo... Aqui no Brasil veio pela Star Plus, né? Que a Disney comprou direitos, então tá ali...
Tá completo lá, né?
É, tá completo lá na Star Plus, o primeiro arco, né? E em junho aí vem a segunda parte, né? Então quem leu aí o mangá sabe que vem coisa boa.
Pau.
É, vem cacete, né? Que é Bleach, né? Bleach, você tem...
Briga, cacete. Falando...
Muito bom.
É, só cacete, né? Enfim.
Tem espadada e gente gritando.
Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Acho que é isso, né? Tem mais algum aí bom, amigo, que tu quer trazer?
Não, tem vários, mas acho que os principais são esses, né? Tem o anime do Nier Automata, né?
Que sim, vai. Nier Automata. Ter a começou há pouco jogo. Tempo.
Já começou, né? Começou
o primeiro. Eu não botei fé no primeiro episódio, eu achei que eles iam contar a mesma história do jogo. E a história de Nier Automata, ele é uma história muito característica pra mídia de jogo. Então, o primeiro episódio pra mim não funcionou tão bem, mas estão falando bem do segundo episódio que eu ainda tô pra assistir. Mas eu boto fé porque o Yoko Taro, o maluco que faz a direção do jogo, tá envolvido no anime também. O problema é só o 3D mal feito.
Acho que esse ano também tem, eu não sei data, tá? Depois eu posso ver. Eu acho que o anime de Genshin Impact também sai esse ano, provavelmente.
Tá pra sair faz um tempo. E ninguém sabe quando.
É, talvez esse já teve trailer já, e é um dos pontos altos aí do jogo, né? Que todo mundo fala é a lore do Genshin Impact, né? Que todo mundo quer ver no anime, quer ver ali. Então, acho que é isso.
É isso.
Abra a mala e solta o SUS, menino!
Opa, Gangnam Style! Gangnam
Style! Quando vier alguma coisa que se destaque dessa listona, a gente pode até criar um episódio aqui do Balai pra comentar, né? Vamos lá. E aí os games ficam pra um episódio especial aí mais pra frente, que eu vou estar um pouco de fora, mas os meninos assumem aí e vamos completar essa lista.
Que a gente vai acertar de novo o jogo do ano.
Aham.
Claro. No início, vai. Né? No início, né? A gente deu pouca sorte com o Elden Ring. Ele saiu logo no início do ano. A gente deu pouca sorte. Mas tudo bem.
Então é isso, tá a caderneta da bodega aí pra vocês, tá o wishlist da gente feita pra vocês acompanharem o que, é que vai vir de bom aí nesse, ou nem tão bom assim, né, nesse ano 2023. Valeu, seu Ted Medeiros.
Aquele abraço, né, e vamos ver aí, né, cobrem nós aí se a gente falou alguma coisa que ia ser bom e foi ruim, ou que a gente esqueceu ruim e foi bom, alô Bardo. Mas enfim, aquele abraço pra vocês. E até a próxima.
Valeu, Gominho, meu querido.
Valeu, valeu, meu povo. Se sair alguma coisa aí, eu não garanto a gente fazer episódio, mas tamo aí, né? A gente comenta alguma coisa.
Vamos tentando, vamos tentando. Valeu, Gaga.
Valeu, aí o último ano aí pra Marvel se redimir. Caso não dê certo, ano que vem já garanto que não vai ter minha participação nos da Marvel.
Gabriel, boa. Acho que não...
O balaio não vai fazer Marvel mais, né? Balaio, né, vai ter mais.
E Marvel, né?
Mas, enfim. Vai ser só a gente falando mal da DC aqui, sem nenhum substituto. Valeu, meu povo. Até semana que vem. Segue a gente nas redes sociais, Balaio Podcast. Estamos também com o PicPay aí com nossas assinaturas. Dá aquela conferida. E até semana que vem. Valeu. Tchau.
Valeu.
Valeu. Star.
Quem é este Pokémon?
É, o outro filme é o B.O. Eu não sei como é que fala, acho que é B.
B.
B. Está com medo. B. Está com medo. Ou o famoso Bial. Está com medo. Achei Bial, é? Bial.
Bial está com medo.
Chamado Bial. Bial.
Solta a batida aí, compadre.
Eu não sei como é que fala, acho que é Achei Bial, é?
Comer só goiaba, né?
Comer o quê, homem?
Machachalala.
É machalachalala.
Maio!
Catch a fire. Eu não entendi onde é que entra minha goiaba.